Não só estão todos aí, como tem mais gente do que quando começou. Boa noite.
Nome é bom, né? Renato. Tem gente que não me conhece aqui. E aí? O que aconteceu? Eu não estava olhando ninguém pela carta de evidência. Então eu não sei o que aconteceu aí. Dá para ver a rede social. Pra onde vocês foram? Pra onde a mente foi? Eu vou ficar aqui, esse cara vai ficar com o fechado na minha frente. E aí, o que vai acontecer? Pra onde vai a nossa mente quando alguém bota música pra gente? Sem avisar, sem falar. A gente vai conversar bastante sobre o papel da música nas nossas vidas. E tem umas palavras iniciais que é sempre bom lembrar, porque eu vou trazer. Eu vou trazer vários questionamentos aqui hoje. E muitos deles podem parecer bem esquisitos. Né? Pode ser que incomode, pode ser que dê aquela sensação assim. Esse cara está mexendo com isso, foi me questionar isso, né? Mas isso é tão normal, é tradição, é costume, é assim, por que ele vai mexer junto com isso? E a pergunta é por que não mexer junto com isso, né? Por que tem algo que a gente está fora de questão por ser tão dado desde sempre? Então, todo tipo de questionamento que eu vou trazer aqui, ele não visa convencer ninguém de um ponto de vista, ele não visa concordar, nem gostar ou desgostar. Ele visa trazer uma forma diferente de olhar. Não está chegando a voz aí no fundo, é isso? Eu posso aumentar, dar um boost aqui.
Não tem
muito, não tem muito, mas melhor assim, melhor mais perto. Então. A ideia não é. Tudo que eu vou trazer aqui não está fundamentado em certo e errado, em bom e ruim, em bem e mal. Né? Então pode dar uma sensação, mas. Então quer dizer que eu não devo, então quer dizer que não é certo? Não é por aí, tá? A coisa aqui é só para oferecer um compartilhar de uma crise. Né? Então as pessoas têm crise financeira, elas têm crise interpessoal, crise no trabalho, crise nos relacionamentos, e tem os caras que têm crise com a música, com a relação com a música. Que é um. Né, tem problema, né? E aí tem outros que ainda dão espaço para ele falar, que acho que tem mais problema ainda, né? Então, a gente vai levar bem tranquilo qualquer questionamento que eu trouxer e você vê o que ele faz, né, com você. Essa palestra ela faz meio uma dupla com uma que a gente fez o ano passado aqui no segundo semestre. Então, esse cara que está com essa crise na música, ele está aprendendo a fazer esse tipo de coisa. Às vezes a gente erra a mão, a gente pode bater forte demais, bater demais, né? Era passar um pincel, você foi lá com a marreta. E dessa outra vez, parte dessa crise acontecia quando as pessoas queriam relacionar a música com espiritualidade e sempre que olhavam para mim já fazia essa relação, quem sabe, né? Conhece esses dois lados. E eu vi que sempre as expectativas iam para uma direção, que é a direção de os aspectos extrafísicos da música, o efeito da música na aura, os estados alterados que o som pode causar. Falava, legal, mas e o resto? E o dia a dia da gente? Em que a música está onipresente no nosso dia a dia. Todo esse resto não entra quando a gente pensa em espiritualidade e música. Se a espiritualidade vai para o cotidiano, vai para a música, que é algo que está extremamente presente. Então lá, eu vou fazer um resuminho do que aconteceu lá, só para a gente entender. Falei, bom, então tem a espiritualidade e tem a música. Então eu quero questionar, para entender por que está sempre indo para esse viés, eu tenho que olhar o que eu entendo por espiritualidade, o que eu entendo por música,
E aí, dessa relação dos dois, eu vou entender por que que a coisa vai sempre para esse lado. Né? Aí eu fui lá questionar o que as pessoas pensam, entendem sobre espiritualidade. É muito sem noção. Né? É muito sem noção. E questionar o que a gente entende por música. Né? Eu sei que é pior. Né? O perfil vai, né? Arruma isso aqui. Não, eu quero com emoção, com loop de ré, a montanha russa. Né? Então, aí você fala, nossa, cara, é, mas é isso que tem que fazer mesmo. Né? Porque se a gente não faz esse tipo de questionamento, aquilo é uma coisa que afeta a sua vida e você nem percebe, né? Você fica à mercê. E tem muita coisa que acontece com a música que chega até a gente no dia a dia que a gente não está pensando muito, porque ela está ficando muito de fundo, está virando um ruído de fundo. Né? Então esse primeiro encontro foi para entender o que as pessoas querem dizer com o espiritual. Basicamente, algo extrafísico em oposição a algo físico. É simples, é o mais óbvio, né? E funciona. Mas o problema é que quando a gente faz isso, a gente já põe um juízo de valor, a gente já fala extrafísico melhor que físico. Ou a gente chega e fala, não, a gente se refere ao espiritual como algo sublime, sutil, gostoso, bom, né? Divino. E aí tem o oposto, que é o físico, que é o denso, que mistura com o físico. E aí a gente faz o juízo de valor e quer fugir do denso, que é ir para o sutil. Então a gente vai, a nossa espiritualidade vai ficando assim, a gente vai tendendo a dar menos valor para a experiência densa física em busca de algo além. E essas duas formas, elas funcionam no dia a dia, elas dão conta de um monte de situações, mas tem sempre esse, né? A gente está sempre meio que querendo se deixar, vai escapando do físico para um lugar gostoso, né? Dentro da gente ou fora. E eu falei que eu tenho um esforço de fazer com que o meu dia a dia, cada momento, seja espiritual. Porque se eu sou espírito o tempo todo, eu não deixo de nenhum descer em nenhum momento. Então, todo momento é. Esteja eu ciente ou não, percebendo ou não, o físico, o extrafísico, o denso, o sutil, são tanto quanto. E aí, na hora que a gente vai aplicar isso para a nossa relação com a música, a gente começa a ter que mexer com ela inteira, né? Porque aí, a atuação espiritual da música na nossa vida não vai ficar restrita à música que a gente usa na hora do trabalho, ou aquela música que trata de maneira objetiva de algo espiritual, porque tem uma letra que fala de alguma coisa assim. A gente vai ter que olhar para toda a música. Aquela que você chamou, que você considera que é uma música normal, que é... não tem nada de espiritual ali, mas ela veio do espírito, então, de um certo modo, não tem como ser de outra forma, né? Tudo bem? Tudo bem. Se a gente olhar para o nosso dia a dia, de que formas que a música chega até a gente? Tem aquela hora que você fala, eu vou de música, você toma uma postura ativa. Agora, a maior parte do tempo, não, ela está chegando, né? Onde você vai, ela está chegando. A gente não consegue imaginar. Se a gente começa a parar para olhar, você vai ficar assustado com o quanto tem. A gente está vivendo a era das séries, né? Não tem peça de audiovisual, seja cinema, seja série, seja o que for, sem vinheta, sem trilha sonora, sem o tema. Sem o tema dos personagens, né? E eu peguei um vídeo lá, o cara analisando todos os temas de todos os personagens do Star Wars. Eu falei, nossa senhora, tinha tudo isso. Eu nem sabia, né? Eu achava que só tinha o do Darth Vader e o da Força. Para mim tinha dois temas. Tinha uns 20 temas. Todo mundo, até aquele bichinho esquisito que ninguém gosta, aquele tema dele. Eu falei, nossa, cara. Para onde você vai, vai ter música rolando. Vai ter música na notificação do smartphone, no toque, no alarme, no transporte coletivo, porque seja, ou está tocando ou tem alguém do lado tocando e você está ouvindo junto. Contra a vontade, muitas vezes. Né? Aí você fala, melhor deixar quieto, né? Está lotado aqui, não vai dar para fugir, né? Se depois engrossar. E muito desses usos que a gente está fazendo com a música, eu começo a querer tretar com eles. Porque eles não batem com o que eu sinto quando eu ouço música, ou quando eu faço, ou quando eu executo. Então dá aquela sensação de um estranhamento, né? Um estranhamento que vai crescendo, vai crescendo assim, por que isso me incomoda tanto? Então eu vou começar a compartilhar alguns desses aqui. Vamos ver o tamanho de estranhamento que isso pode causar. Por exemplo, a gente vai comer num restaurante, aí tem lá música ao vivo. Normal, né? Normal. Normal. Aí eu olho e falo assim, eu fico assim, o que eu faço? Ou eu peço para ou eu vou lá ouvir. E larga a comida aqui. Que papel que a música faz numa situação como essa? Que papel ela está fazendo? Então esse é desse tipo de questionamento que eu vou falar assim, nossa, que esquisito, onde esse cara foi buscar? O que ele vai tretar com a música do restaurante? É normal, é hábito, é costume. E se a gente não entende a raiz desses hábitos, por que que a coisa é do jeito que é na nossa cultura, a gente está sendo meio consciente, né? Porque toda aquela sensação, por que que você vai tratar com isso dia a dia, no nosso dia a dia? É muito mais fácil você querer questionar uma religião e falar, não concordo, busquei fundamento, não achei, ou achei um fundamento que eu não gostei, vira as costas e vai. Ou você faz isso com uma ideologia, você fala, não concordo, não, nada a ver, fura, vira as costas. Mas você não tem como virar as costas para o seu dia a dia. Então, a gente não tem noção o quanto de costumes são dados para a gente e viram certezas para a gente, e é assim porque é. Aí tem um doido que vai querer tratar com a música ao vivo, por exemplo. Né? Música ao vivo na hora de comer. Então, a gente tem que se perguntar o que, que a gente está fazendo. Que papel a música está fazendo lá, naquela hora? Está lá para quê? Se tirar, o que acontece? Eu não sou contra. Eu não acho que bem não devia, eu não acho que tem que ter. Lembra do certo e errado, né? A gente já deixou lá fora. Então, é só para saber o que ela está fazendo aqui. Sabe quando a pessoa fica assim, legal, o que você está fazendo aqui? Eu estou costumo de encontrar em outra situação, o que você está fazendo aqui? Que papel ela está cumprindo? Se tiverem, né, podem se manifestar se quiserem. Não, eu vou soltando os meus achismos aqui. Se você tira ela, pode começar a dar um certo desconforto. Aquele silêncio constrangedor que a gente estava aqui antes de a gente começar a falar. Oi?
É,
não dá, né? Elevador agora tem propaganda, ela já diminuiu bastante, né? Diminuiu bastante. Mas por que que dá um silêncio constrangedor? Por que um silêncio constrangedor nessas situações? Será que é talvez porque a gente começa a sentir um conflito entre quem a gente é e quem a gente quer parecer para o outro e para si mesmo? E se bobear, ainda começa a sentir o outro diferente do que ele quer parecer também. E aí fica aquele. Parece aquela situação de festa, sabe? Quando está cheio, começando festa, assim, tem pouca gente. Aí fica aquele desconforto, conhece, não conhece. Se tiver um copinho na mão, já dá uma relaxada, né? Aí fica dois copinhos na mão e já meio melhor, né? O que ela está fazendo lá? Ela está, será, trazendo um gostosinho para diminuir esse silêncio constrangedor? Para afastar a gente da percepção de si mesmo e do outro? É só para perguntar, o que ela está fazendo? Né? Eu quero que você leve um monte de pergunta aqui, e se a minha opinião escapar e concordar, ou se não concordar, também, beleza. Você vai no restaurante, ele tem lá toda a decoração feita para você se sentir bem. Tudo está pensado lá. Cor, o formato da mobília, né? As luzes, a decoração. E a música tem um papel ali. Né? Ela está ali. Ele nunca parou para pensar isso. Então, os caras que ficam muito incomodados, que todo mundo quer levar ele de onde tem a música ao vivo. Eu, né? Vamos levar o Renato lá, tanto que eu tenho que gosta. Eu falei, não quero, não. Eu não quero. Ou eu vou sentar lá, eu quero sentar no palco, assim, o cara ficar assim.
ou eu vou querer silêncio. E se você for pensar do lado do artista, que vai fazer esse trabalho, e que está tudo certo, ele vai fazer o trabalho dele, beleza, como eu não canto, eu não vou conseguir fazer esse tipo de trabalho, ele não pode colocar qualquer música. Não é qualquer música que ele pode colocar. Porque tem música que, se ele colocar, ele atrapalha o seu almoço. Por que tem música que vai me atrapalhar o almoço? Porque, dependendo da música, fica meio incompatível com essa atividade. Você tem algo que, como a gente conversou da outra vez, na minha vivência, é extremamente espiritual na sua própria essência, e a gente está ali numa situação que é uma das mais animais, né, que a gente tem enquanto encarnado, que é o comer. Tudo bem animal mesmo. A gente sofistica tudo, a gente põe tempero, a gente cria todo um clima e tal, tem uma função social, mas o ato em si. E às vezes fica, peraí, né? Como é que aquela coisa que era para ser o centro virou fundo para uma outra atividade? E aí, peraí, então falando, aí o cara não pode escolher qualquer música. Ele já tem que escolher uma música que não mexa muito com você, assim, que sirva para ser fundo, para ser agradávelzinho. E, ainda aquelas que ele escolher, ele vai ter que se bobear, ele vai ter que dar uma arredondada nela, assim. Né? Ele vai deixar mais legalzinha. Aí ele usa de técnica que arranja para fazer isso. Né? Suaviza mais ainda. Teve um caso que eu me contaram, que um casal estava tocando num restaurante à noite, e eles começaram a tocar uma música, uns colegas meus, e aí o garçom veio desesperado, assim. Para, pelo amor de Deus, para agora. Os caras, hã? Quê? Hã? Para agora. Pem, plom, pem, pom, pó. Para. Aí ele assim, o que foi? Ah, é porque tem uma moça lá que vinha sempre com o namorado aqui, e aí eles se separaram, e essa era a música deles. Não bota com essa música, cara, que ela vai matar a gente aqui. Né? Então a música durou 30 segundos. Assim, né? Então não é qualquer música que dá. Não é, você está comendo, não é para você vir tudo para fora. Gente. Então, isso dá para dar uma ideia de que uso a gente está fazendo isso. Não é certo, não é errado, não é bom, não é ruim. É só para perguntar. O que ele está fazendo ali? Né? Quem que é a gente enquanto a gente está ali ouvindo? O que mais? Bar. E a gente estava num bar. E aí tinha uma banda tocando. Aí a banda para de tocar. E aí tem um intervalo para os caras respirarem, 15, 20 minutos, meia hora, não sei. E aí a banda volta. E o som que entra, que é um som que a gente chama de som de fita, né, que é o som da cara, entra mais alto do que a banda. E é a hora que você vai conversar, porque você não está prestando atenção mais na banda. E aí você tem que berrar no ouvido da pessoa para ela te ouvir. Que papel a música está fazendo naquele dia, naquele momento? É para criar um clima, ok? Né? Qual é o papel? A gente não sabe, a gente não tem nem resposta. A gente fica assim, eu não sei, cara. Esse eu não sei mesmo. Eu não tenho nem opinião. Assim. Eu não sei por que ela entra tão alto assim, né? Não sei se aumenta o consumo, se dá uma vontade de consumir, não sei o que acontece. Né? Restaurante bar, loja. Tem loja que você entra hoje em shopping que é aquela. É super linda assim, um negócio. Eu falo, nossa, né? Eu vou duas vezes por ano em shopping. Uma para comprar presente de Natal e outra para trocar presente de Natal. Né? E aí eu vou focado assim, né? Eu vou que nem um alemão assim. Né? Não perco foco. Então tem loja que você entra que é lindo assim, tudo lindo, tudo gostoso. Até o doutor falou assim, meu, a hora vai chegar a comida, alguma hora, eu estou no restaurante. E tão gostoso que é. E tem outras não. Tem uma certa loja de departamento que não é assim. E aí você entra lá dentro, eu preciso pegar duas calças, três camisas. Duas calças, três camisas, né? Foco. Aí eu entro lá e começo a não conseguir mais raciocinar direito. Aí eu já, onde é que é o masculino, o feminino, onde é que eu estou, o que eu vim fazer aqui mesmo, cadê? E tem uma música hipnótica tocando, hipnótica, e fica repetitiva com sons agudos
repetitivos e distorcidos. E tem gente que vai lá e fala assim, como assim? O que essa música está fazendo lá? Qual que é o papel dela? Essa é mais fácil. Por que na hora que você vai comprar e tem uma música que está fazendo você ter dificuldade de raciocinar? Porque quando a gente não raciocina, a gente compra mais. A gente desce a lucidez, né? E aí vai começar a querer levar também. Estou trazendo situações assim.
Engraçado é que em loja também, principalmente em shopping, cada uma tem um cheiro. Eles também colocam isso para marcar a compra.
Exatamente. Já é, acho que é até mais recente. Eles querem a experiência completa, né?
Para ficar grato.
Pegar você em todos os seus sentidos, né? E tem essa história. Tem que tomar mais cuidado com o odor também. Você pode estender esse tipo de pergunta para o odor e para qualquer outro estímulo que você receba, né? Onde mais a gente vai encontrar a música no dia a dia? Em comício? A gente querendo vender alguma ideologia? Em religião? Que papel que a música está fazendo ali? Tem jingle de política da década de 80 que está na minha cabeça até hoje, no cassete.
Mudou só uma palavra. Depende do cargo do cara que concorrer, mudou
uma palavra. Se tem na letra, né?
Se mudou o Emael.
Era isso que eu tava pensando. Né? Quem não lembra, põe no Google lá, né? Era isso que eu tava pensando. Por que que a música é tão utilizada para vender ideologia? Fica mais fácil você gravar uma mensagem se tiver música. Quando eu estudei em colégio católico, tinha lá uma hora, até a época que eu ainda frequentava a missa, quando eu comecei a cabular a missa, e eu vi que não ia acontecer nada mesmo, né? Tomar suspense, não ia acontecer nada. Tinha a hora que o padre virava e falava assim, então agora vamos cantar porque quem canta reza duas vezes. Hã? Hoje eu sei por que ele estava fazendo isso, né? Porque você grava melhor, né? Você grava melhor. Então, é uma maneira de você usar a música também. É a maneira mais espiritual, talvez, e mais em acordo com a nossa essência possível. Ou ela pode ser usada também como ferramenta de domínio, né? De imposição.
Marcha de guerra também.
Marcha de guerra, né? Tem aquela história, né, na Escócia, que o pessoal ia com berta de folha para a guerra, né? Alguém jogou uma berta de folha aqui, ao vivo, assim, em presença, em locas? Você sai correndo, assim.
É muito
bom. Aquilo é muito absurdo, é muito bom. Então, acho que meu dever é derreter a arma do inimigo, assim, dos homens. Não sei, porque o cara não consegue pensar, o inimigo não consegue raciocinar mais. Tem outras situações interessantes que eu passei já. Evento em empresa. Né? Seja a musiquinha para entrar, para começar, quando está todo mundo chegando, aquela coisa, né? Aí tem os homens e pets ali tal, e as pessoas às vezes tem grupos que não se conhecem e tal. Então a banda tem que tocar uma musiquinha para a entrada das pessoas, né? Musiquinha para a entrada das pessoas. Ela vai ser meio aquela do restaurante, vai ser muito diferente, não.
Ou de palestra motivacional também.
Então,
que aí tem aí uma música upbeat.
Oi?
Aquela música upbeat, aquela virada para chegar.
Sim, então é essa que eu ia chegar em seguida, né? Que papel que a música está fazendo ali? É o Yellow Champions, né? Acho que é a preferida, né? O que que eles querem fazer com as pessoas lá? Então a gente vê que a maior parte desses usos que a gente faz da música estariam de acordo com o potencial todo que ela tem de transformar a gente. Porque de onde que ela vem a música, né? Ela não dá na árvore, ela não sai da terra, ela não chove. Ela sai dele alguém. Então, Teria algo que pudesse ser mais íntimo da gente do que algo que sai de dentro? Mas no nosso dia a dia a gente não vê ela assim. A gente pega e ela fica um pano de fundo e cai na categoria do ruído. E você não questiona mais. Porque é do dia a dia. E o dia a dia, que é. Então tem os caras que ficam em crise, que nem eu, né? Tem mais um aqui. Quando o cara faz um show tecnológico, ele tem uma caixa que finge que é caixa de som e ele tá lendo a letra ali, né? Eu estou lendo uma coisa assim aqui, só para não entender, para não deixar passar nenhum. Então a gente vê ela como fundo, vê ela como entretenimento, como para ser agradável, para ser... para criar um climinha. E aí o que acontece? Quando é o contrário, quando é uma situação onde a gente vai ver algum show, vai ver alguma apresentação, a gente muda, inverte, né? Não é ela mais no fundo, ela agora é o foco da atenção, mas a nossa postura muda, continua sendo a mesma postura de entretenimento que a gente faz o dia a dia o tempo todo, porque você já acostumou a jogar ela para fundo. Então você vai num concerto, a pessoa foi lá para ver, teoricamente ela foi lá para ver e ouvir. Mas aí você olha em volta, está todo mundo conversando, ou se drogando, ou conferindo, usando tecnologia, conferindo alguma coisa. E eu falo, meu, você não está prestando atenção, ela veio aqui para isso. Fora os que já caíram, já, que já não perderam o show, né? O cara já cai antes de começar o show, fora os outros que estão brigando num canto lá, quebrando um pau. Mas eu falei, agora era a hora, né? Agora era a hora. E aí a gente tá, vai com a mesma postura que a gente não consegue mais relaxar alguém. De tanta gente que ela está. Então, essa primeira parte era para fazer a gente olhar mais para esse monte de música que está chegando para a gente o tempo todo e se perguntar, o que ela está fazendo aqui? Que música é essa? Quem eu sou enquanto eu estou sendo exposto? Porque você está sendo exposto. Ou eu vou ficar mais consciente, atento, ou eu vou ter que jogar para o ruído de fundo, ter que jogar na gaveta de um monte de outros ruídos. E vai jogar junto na gaveta dos ruídos, que são ruídos mesmo, dos barulhos mesmo. Né? Né? O mundo barulhento urbano, você vai jogar a música lá junto do barulho já. Esse que tem essa crise, chega no ponto, por exemplo, de ficar se perguntando assim, tá vindo a música do bar lá na frente da esquina, tá chegando aqui dentro da minha casa. Por que eu tenho que ouvir essa música? Não, mas é normal, Renato. Mas eu não escolhi ouvir essa música agora. Eu não quero ouvir. Não quero ouvir. Goste ou não. Então a gente nem pensa nisso. Eu acho normal, é normal. Você ser obrigado a ouvir uma música. Não é normal, para mim não é. Então ou tem um problema ou a gente tem um problema como sociedade. Porque para mim não é normal. Se alguém começa a fumar hoje, né? Hoje, as pessoas falam assim, eu não sou obrigado a respirar essa fumaça, por favor. Vai fumar onde a sua fumaça não chega também. Mas a gente não faz isso com a música. A gente morre. Ou tenta ignorar para virar ruído. Né? Então essa postura de ignora para virar ruído, ela vai ter alguma consequência na gente. Aí depois a gente quer ficar sensível. Aí uma hora eu quero ficar insensível, depois eu quero ficar sensível. Será que a gente consegue virar essa chavinha tanto assim? Ou será que se eu diminuir essas... sair dessa inconsciência em relação ao que chega até mim, mas também não entrar num julgamento disso certo, errado, absoluto, e só olhar para aquilo e tentar entender por que, que é do jeito que é? Será que isso pode, de repente, até diminuir o incômodo porque eu estou mudando a forma de olhar para aquilo? E aí eu posso aprender mais sobre mim mesmo, sobre esse mundo que está no meu entorno. Muito do que a música tem esse papel hoje, está tão onipresente, só foi possível por causa da tecnologia. Quem já tem passou dos 30, 40, viu um monte de coisa acontecendo nos últimos 30 anos. Mas, tudo começou quando
a gente começou a dominar a eletricidade. Aí mudou tudo, mudou a sociedade inteira. E causou profundas mudanças na maneira como a música se relaciona com a gente. Se ela está do jeito que está, quando está hoje, começou lá atrás, quando a gente começou a dominar a eletricidade. E tem vários aspectos que pode se conversar a respeito de o quanto mudou. Eu vou trazer um aqui, talvez dois. Na hora que a gente passa a se tornar capaz de converter energia mecânica, que é o movimento no ar, que o nosso ouvido pega no seu dentro do cérebro, para onde ele pega, transforma num sinal elétrico, e aí o cérebro lê e a gente fala, que ele ouve um som. Né? Se a gente, na hora que a gente aprendeu a fazer isso, convertir energia mecânica no ar em sinal elétrico, a gente pode, com esse sinal elétrico, fazer um monte de coisa. A gente levou uns milhares de anos para conseguir fazer isso com tecnologia, o que o ouvido já faz o tempo todo sem parar. Né? E aí a gente passou a ser capaz de transmitir ela à distância, por rádio, por exemplo. A gente passou a ser capaz de gravar ela. Já dava para gravar em modos mecânicos com um rolo, com uns dentinhos e umas palhetinhas que você distribui ali, girava o rolo com comprimentos diferentes, saía a musiquinha da caixinha mecânica. Mas não era a gravação do que estava acontecendo, né? Então a gente foi descolando a música da necessidade de você estar presente no mesmo espaço e no mesmo tempo onde ela ocorre. Até então a gente só tinha acesso à música ao vivo, né? Acústica e ao vivo. Então quando a gente ganhou esse poder, a gente começou a descolar ela. Isso teve um monte de consequências. A partir do momento que se transforma ali em sinal elétrico e depois transforma de novo, né? Tem um técnico que aprendi aqui que é transduzida, conversão de energia, ela já não é mais direta pelo ar como é para a gente aqui, como está sendo agora. Ela já está sendo processada. E você pode processar porque você quer que ela chegue mais longe, porque tem gente demais te ouvindo, e lá no fundo não vai chegar no acústico, ok? Você pode querer processar porque você quer guardar para ouvir de novo depois, na gravação, para transmitir pelo rádio. E esse processamento, ele sofre. O que a gente vai fazer com a música? Sofre interferência de um monte de interesses. Como fazer a música chegar para mais gente, mais tempo? Como fazer para eu ter no Smart toda a música da história da humanidade de todas as épocas, só três toques num serviço de streaming? Isso é maravilhoso, né? Desde esse momento até mais ou menos ali começo da década de 90, a gente tinha ela chegando numa mídia que era o tal do vinil. Quem que pegou o vinil aqui? Só que tá. Já, né, correndo o risco de entregar a idade, né? E aí, no vinil, a gente passou pro CD, né? Aí teve toda aquela briga de, ah, porque o vinil é melhor que o CD, que é melhor que o vinil, que não é o ponto aqui. E quando a gente passou do vinil pro CD, a gente ganhou uma segunda fase nesse processamento, porque de sinal elétrico virou informação, 1 e 0, que a gente chama de digital. Convertia do analógico para o digital, depois do digital para o analógico e do analógico para o som, para o movimento. Só que o vinil, ele tinha certos limites. E a gente ouviu sua música com ele e achava normal, a gente nem sabia que estava lá o limite, né? E não era só o chiado, o ruído dele. Ele tinha, por questões da maneira como ele é feito, né? Que a agulhinha parada cavando sulcos ali, gravando desenho, que depois, quando passar de novo, vai gerar o sinal elétrico para transformar em som de novo. Ele tinha limites. Então ele tinha um limite de o quão suave podia ser o som. E o quão forte era possível gravar nele. Então ele tinha um limite bem baixo. Se fosse muito baixo, ou nem cavava no vinil, ou ela ia disputar o som da música, ia disputar a sua atenção com os chiados e ruídos que vinham desde todas as fases da gravação, desde a fita até lá. Fita original, quando o cara gravava no estúdio.
E se fosse muito forte, a agulha pulava. Você não tinha como dar um som forte demais nem fraco demais. Então a música sempre teve esse limite pra gente. A gente diz por aí, né, em aula de música, que o som tem quatro propriedades. Grave é agudo, né? Agudo é o passarinho, grave é o leão. Né? É, curto e longo a duração. Uma muito misteriosa, que é o timbre, que é o que permite você ouvir uma nota e falar isso é uma flauta ou isso é um violino. Você não confunde a mesma nota, que é misteriosa. E há de ser forte e fraco. E a gente transforma cada uma dessas propriedades em elementos da música. A gente, quando cria, né, quando o som ganha vida e vira música, todas as propriedades são grandes elementos. E esse forte e fraco é um deles. Ele é importantíssimo, né? Embora a gente não pense nele. Essa música que a gente ouviu no começo não tem muito disso, né? A gente que vem e fala assim, cara, fechou o olho, vai acontecer aqui. Aí tem começa e tem problema, pode, depois ela desce, depois ela sobe, depois ela desce de novo. Muito bem. Quando chegou no vinil, ou quando chegou no CD, o CD permitia que você preservasse aqueles fortes e fracos que o vinil não dava conta. E o estilo, o gênero musical que mais tem variação entre forte e fraco é a música erudita. Então o pessoal da música erudita comemorou o CD muito. Finalmente agora as pessoas vão ouvir do jeito que a música é, porque não dava, né? Ficava limitado no vinil, que tinha esse limite de fraco e de forte que você conseguia gravar nele. Então você ganhou uma janela ali em cima de fortes que você não tinha antes. Então as pessoas começaram a usar esse espaço. Ótimo, né? Então, sabe quando você chega no momento que a gente chega hoje e que você descobre que você comeu um monte de coisa errada a vida inteira? A gente comeu açúcar, você não sabe, agora o açúcar é veneno. Um monte de coisa que era normal, era da cultura. E agora você descobre que aquilo estava fazendo mal pra caramba. Então, a música está assim também. A gente está comendo lixo, a música. O que é esse problema? Tem muito músico que nem sabe disso. Quando a gente correu para usar esse espaço de forte que o CD permitiu, quando essa música vai para o rádio, por exemplo, se entra uma música, aí entra uma outra que está ocupando aquele espaço de forte que o CD permitiu, essa música sai mais forte que a outra. A seguinte, se não tiver no mesmo esquema, vai só xoxa para o ouvido da pessoa. Então começou uma corrida. Todo mundo querendo ocupar e gravar a música cada vez mais rápido, mais alto, no CD. Para disputar a nossa atenção. Porque a gente já vinha num ambiente super barulhento, em que a gente muitas vezes ia ouvir música em ambiente barulhento e a gente tinha que aumentar para poder vencer o barulho, né? Hoje quem sai de fone na rua é assim, né? Ou você quer aumentar o volume, porque está muito barulhento fora, ou você quer um que isole para você não precisar aumentar. Mas aí também, se você andar na rua totalmente isolado, é meio perigoso. Né? O carro cada vez mais silencioso, você não ouve nem o carro chegar. Então o pessoal começou a fazer essa corrida. Todo mundo, vamos lá, até o topo de onde der, pro CD. Chega uma hora que está todo mundo já fazendo isso e você não tem mais como ter destaque. Você já viu um intervalo de TV que vem mais alto que o programa? Na TV paga, acho que é claro isso. Por que ele está vindo mais alto? Você já está predisposto a não prestar atenção. É a hora de ir para o banheiro, é a hora de pegar alguma coisa para comer, ou você já está de saco cheio e você fala, não quero propaganda agora. Então eles gritam. Ele vem gritar para você. Né? Ele grita para te chamar a atenção. Então a gente começou a fazer isso com a música. A música começou a gritar para disputar a nossa atenção no rádio, né? Porque a gente vai estar ouvindo ela no meio de um monte de outros estímulos. O que aconteceu quando não tinha mais para onde subir? Eles começaram a pegar as partes fracas da música e fazer soar forte pra gente. Então a música vai ter os picos lá dela, né? Isso assim, com mais tempo a gente mostra um monte de figura, ouve exemplo, né? Aqui é só pra você saber que tá, o que rola. Né? Quando vem o som de uma caixa, de uma bateria, ela vem muito forte, ela dá um pico. E aí tem um monte de vazio ali. Fracos e fortes, fica um monte de desenho.
Se tem esses picos, o cara não consegue subir mais, porque o pico já bate no limite. Aí o que, que ele faz? Ele achata esses picos, pega os fracos, aumenta e pega tudo estica assim. E aí você está ouvindo uma música que era para ter forte e fraco, que era para ter suave, que era para ter algo que parece que está longe. E aquilo está sendo gritado o tempo todo. E a música vira um quadrado, assim, um bloco. Essa é a música que vem chegando até a gente nos últimos 10, 15 anos. E a gente não sabe. E mesmo quem já tinha referência anterior, às vezes não percebeu, só sentia incômodo. Eu senti um incômodo quando eu fui ouvir um disco em 2010, do Metallica. E a música era boa, era o que a gente esperava que eles fizessem há muito tempo. Que legal, muito bom. Eu nunca mais ouvi disco. Eu ouvi uma vez, cansei, falei, nossa, cara, por que eu nunca ouvi mais esse disco? Aí eu falei, nossa, eu lembro que cansou. E eu não sabia por que estava cansando tanto. Eu não sabia nada disso. E aí, começou a sair a notícia de que as pessoas que tinham recebido a versão do CD para jogar game, Guitar Hero, Rock Band, estavam falando que estava melhor. Eu estava soando melhor. Estava soando melhor que o álbum. Mas como assim está soando melhor que o álbum? Aí aquele furor nos fóruns, todo mundo discutindo e tal. E aí vem um engenheiro de som e fala assim, não, que essa versão que a gente mandou para o game não passou pelo último tratamento. É a última aumentada dos fracos. Então, aí o pessoal, aí a coisa começou a ficar evidente. Falei, peraí, o que está acontecendo? Começa a perguntar, e os produtores falam assim, a gente sabe, mas a gente está com a mão amarrada. A gente não pode fazer nada, porque o artista fala, aumenta. Porque o empresário fala, aumenta. O cara da gravadora fala, aumenta. E a gente não pode fazer nada, mas a gente está matando a música. Esse CD especificamente, ele virou um marco porque ele não só foi até o teto, pegou os fracos, jogou até o teto, ficou tudo assim. Ele falou, vai mais. Dá pra ir mais? O cara, não, mas vai. Aí não, mas distorce o CD. Então ele distorceu, o som saiu distorcido. E o músico falou assim, gostei, agora tá bem forte, assim, bem na cara mesmo. E tava distorcido, né? Então virou meio que um exemplo assim do quando você perde a noção, né? Você fala, nossa, cara, menos, né? Hoje em dia, você vai encontrar, você pode ser que você encontre com uns adesivos que vêm no CD dizendo assim, me aumente. Fala, olha, eu tenho recuperado os fortes e fracos, eu não avacalhei. Você quer me ouvir? Me aumente. Que é um movimento para tentar voltar a ter forte e fraco na música. Hoje em dia você tem aplicativo de celular que você pode consultar e falar assim, ó, essa versão aqui dessa música, desse álbum, desse artista, como é que tá? Aí ele te diz assim, ó, essa aqui tá com 5 dB entre o mais forte e o mais fraco, em vez de ter 15 ou 20 decibéis. E aí você fica sabendo se a versão que você está buscando tem isso preservado ou não. Então, pode ser que a coisa comece a melhorar, mas a gente não percebe. Né? A gente não tem a referência. Por que a gente faz isso? E é pior, se você põe essa música para uma pessoa que não teve uma referência anterior, ela vai achar ela boa. Porque a outra vai ser só mais xoxa. Porque a outra vai ter espaço entre forte e fraco, e essa não vai ter. Essa parece que excita mais. Mexe mais, bate mais forte. Eles usam um termo em inglês que chama in your face, que é na sua cara. Assim. É um soco na sua cara. E isso é valorizado, né? Os estilos que mais fazem uso dessa técnica é o rock, o pop rock, o hip hop, o country americano, e o que eles chamam de R&B. Não sabia o que é o R&B? As cantoras americanas, Beyoncé, as Black Music, eles chamam. Não é o R&B da década de 60. Não é esse. Então, isso é uma coisa que a gente não está nem sabendo. Nem música está sabendo disso. Se você quiser olhar, você pode digitar na internet, no YouTube vai ter um monte de exemplos. Eles pegam a música lá e mostram assim, olha só, a versão do vinil da música do ABBA de 77. Aí a versão do primeiro CD, aí a versão do remaster, aí a versão do remaster da coletânea, do HD, não sei o quê. E aí você vai vendo o que vai acontecendo com a música. E isso não é só uma questão de acabar com o fraco da música. É uma questão de que os timbres individuais do instrumento vão se degradando. O som da caixa da bateria vai ficando ruim. O som do baixo vai ficando ruim. Porque mexe na onda, que a onda não era para ser assim. Ela era para ser cheia de ranhuras ali. Então você ouve e fala, nossa, mas tá ruim isso aqui. O que está acontecendo? Eu lembro como alguns anos atrás começou a acontecer. E a gente não sabia, a gente só achava ruim e não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, nossa, mas tá ruim, né? Tá ruim. Mas a pessoa não tem referência. Em português, eu não sei o quanto que tem hoje em dia de coisa, mas você pode procurar como guerra do ou por volume. Em inglês, vai chover sobre o termo loudness war. Guerra por volume. Então, a sensação que eu tenho é mais ou menos essa, né? Nossa, a gente estava comendo porcaria e não sabia. E a gente, no pior, a gente sabe, tem que alguém falar, porque a gente, se ouvir, não vai perceber mesmo. A gente fez isso, e a gente fez outras coisas, né, que são mais comuns, assim, mais fáceis. A gente, quando passou pro CD, e ele ganhou resolução mesmo, realmente ficou uma qualidade melhor que o analógico, a gente falou, beleza, agora a gente vai ouvir música em melhor qualidade. Mas aí a gente queria ter toda a música do universo no nosso bolso e a gente começa a querer apertar a música para caber. Só que a gente não consegue, você vai fazer a mala lá, você tem que se espremer a roupa para caber mais, né? Quando não cabe mais, você fala, vou ter que deixar alguma coisa. Aí você começa a tirar a peça porque não cabe mais. Com a música a gente não consegue espremer para fazer não cabe. Para menos espaço nos nossos dispositivos, a gente consegue jogar coisa fora. Então esse MP3 que a gente ouve, ele já jogou muita informação fora, informação que teoricamente o cérebro não ia dar falta ali e tal, mas se a gente exagerar na dose, faz falta mesmo. Então a gente comprimiu a música de dois jeitos, né? A gente acabou com o forte e fraco, a gente acabou com informação da música que vai ficando de fora, porque aí ela vai ocupar um décimo do espaço que ela ocuparia no nosso dispositivo. E o que isso mostra da nossa relação com a música? O que isso conta sobre quem a gente é e que relação é essa que a gente faz? É uma relação sem muita consciência, né? A saída já dá pra perceber. Né? Não é para se sentir mal, não é para se sentir. É para falar, oh, que bom, fiquei sabendo, que bom, né? Agora eu posso fazer alguma coisa.
Uma vez eu li um livro que falava sobre um pouco de indústria musical e tal, e como eles faziam para fazer tipo um balão de ensaio para saber se a música ia ser um sucesso de vendas ou não, né? Porque tem os caras que fazem os grandes hits, aquela coisa toda, né? E aí teve um casal, acho que é alemão, que desenvolveu um programa, você chegou a falar nisso? Talvez não tenha o que falar. Desenvolveram um programa que, assim, que não era uma posição que as pessoas, enfim, pegava a música, colocava ali para simular alguns parâmetros e falava, olha, tira isso, coloca aquilo, isso tem que demorar mais, tem que demorar menos, bem assim, fórmula matemática mesmo. Aí teve uma música que foi um puta de um sucesso, que também foi uma que é aquela reia, sabe? Não lembro agora o nome do cantor, era um bem
Outcast. Outcast, isso mesmo.
Isso, Outcast. E cara, eles pegaram essa música, lançaram primeiro uma versão.
Tá.
A versão não pegou. Foi meio que... dava dois segundos da música, parar, os caras perceberam que as pessoas mudavam no rádio. Eles têm como ver isso, né? Assim, quando as pessoas estão ouvindo aquela rádio, que é um metal. E aí pegaram essa música, jogaram no simulador e falaram, troca isso aqui, faz isso aqui, puta, a música estourou.
Então, não era mais uma pessoa
não,
que manja,
não.
Era já o computador.
Já era um computador. Já era um algoritmo lá. Ó, não vai dar certo por causa disso.
Isso. Essa é uma das consequências do uso do Big Data, né? Esse conjunto absurdo de dados que a gente tem acesso e está sendo usado dessa maneira mesmo. Tem site na internet que você entra lá e fala assim, eu quero fazer uma música. Mas eu não sou músico. Eu vou fazer uma música. Aí você põe lá assim. Aí o cara fala, pega um acorde aí, pega o dó. Aí na hora que você põe o dó, ele mostra assim uma lista de hits e fala, olha, 80% das músicas que começam em dó vai para sol. E aí mostra os hits que fazem isso. Aí legal, então agora que eu estou em sol, posso ir para onde? Você pode ir para o lá menor, pode ir para o fá, pode ir para o ré menor. E aí vai ter esses hits que fazem isso. Então você começa a saber como eu tenho que fazer uma música para que ela seja um hit. Fantástico. É, vai ficar igual todas as outras, as pessoas vão vir e vão esquecer em 15 segundos, mas você vai ter sua hit. E está rolando com o algoritmo também.
Em tudo, né? Eu também o Netflix usa muito isso, fez House of Cards e Stranger Things, ele fez baseado em algoritmos do que as pessoas queriam assistir.
Totalmente.
E estourou.
É. É legal que eu fiquei sabendo antes de ver Stranger Things, então quando eu fui ver já foi assim. Ah, essa aqui, né? Pô, tem todos os elementos que eu gostava na minha, né? Essa do Outcast eu ouvi, eu gostei. Eu lembro que quando eu ouvi eu falei, nossa, é legal essa música. É legal. Eu gostei dela. Eu caí nessa.
Eu também caí.
Foi legal, não sei nem o
que eu gostava. Eu achei interessante. Eu falei, cara, que interessante, né? Que a música ia ser descartada. Ia ser descartada.
Isso. Antes de você ter essa tecnologia, você dependia de um cara que tivesse esse, o tal do feeling, né? O cheiro ali de como fazer o hit. Mexe aqui, tira daqui, copia daqui, faz aqui. Mas quem quiser fazer o vídeo, tem um programinha lá na internet, lá que dá pra fazer. Isso mostra mais um pouco quem que é a gente, que papel que a música tem na nossa vida, né? Então a música, ele quer criar um produto que venda o máximo possível. Se aquilo vem de dentro, vem de fora, não interessa. O interessa é que eu preciso vender. Eu podia estar fazendo música, eu podia estar vendendo parafuso ou roupa, qualquer coisa, porque não tem vínculo emocional. Então isso conta bastante sobre quem é a gente, que uso a gente faz na música. E a tal da função espiritual da música vai ficando um negócio meio, uma conversa meio... de doido. Eu estava mexendo nesse material domingo e eu não sei por que apareceu essa música lá. Eu falei, deixa eu ouvir ela de novo. Aí eu vi a letra dela. Eu falei, olha, muito interessante essa letra. Eu já conhecia a música, eu não dei a música a vida inteira. A letra eu sabia mais ou menos o que era. Eu quero tocar ela agora aqui e depois a gente conversa um pouquinho. Vamos aqui. Vai ter vídeo. Parece meio infame a referência, né? Eu estava falando sobre compressão. Tirei aí da tela. Ele leva um tempo. Não, já foi, né? Sobre compressão. Eu vou pedir para vocês prestarem atenção na letra, como vocês nunca prestaram atenção antes, e a gente vai conversar depois que tipo de interpretações. Não nem intencionados por eles, a gente pode fazer hoje para chegar no passo seguinte da conversa. Minha edição primordial, né? Capturando tela do YouTube. Yeah. funcionando ainda os livros, é isso? Mas e aí, após essa letra? Que tipo de impressão a gente pode pensar? Fora as que a gente viu, que a gente faz com a música, né? Espremendo, comprimindo, apertando. Tem que ser rápido, tem que ser muito rápido.
Não, você tem que apertar, espera um pouquinho, aí você aperta. Isso é muito chato esse controle.
Enfim.
Depois a pressão desse controle.
É, tem a hora certa e tal. Já comprei, ninguém vai funcionar. Não tem uma tela mesmo, vou deixar aqui pra vocês, né? Vou tirar ele daqui então. Pronto.
Não parece falar de nada.
Enfim.
Mas ela vai desligar uma hora aí, porque ela desliga as coisas sozinha.
Desliga sozinha.
Se tiver parado, acho que vai.
Que tipo de pressão a gente está sentindo hoje em dia? Fora as normais de trabalho, sabe? Isso sempre teve. Tem pressão interna brigando com as máscaras? Espírito brigando com as máscaras? Quem já me frequenta aqui há mais tempo já ouviu o Cabral falar da tal da nova realidade, de um processo de mudança no plano físico que gera um monte de sintomas nas pessoas, e fica essa briga que eu interpreto como a gente sentindo mais a gente mesmo, a gente sentindo mais os outros, e aí começa a ter conflito, né? Essa música tem 37 anos, podia ter sido feita hoje, né? Dá até para pensar em compressão de plano astral, pensa no plano físico também, né? Tudo exprimido. Então, a última parte que eu queria trazer hoje é que possíveis efeitos a gente pode estar sentindo, se a coisa é do jeito que é, na nossa relação com os sons, na nossa relação com como a gente percebe os sons, como a gente percebe a música. Então eu vou contar algumas coisas que eu desconfio que talvez possa, quem sabe, ter a ver, né? Uma coisa que acontece no meu dia a dia. Está ficando mais difícil de uns anos para cá ignorar o som em volta. Sabe aquela história da... né? A gente vai ficando insensível por o excesso. Música durante muito tempo, muito alta, distorcida, então a gente tende a ficar insensível, tende a ficar meio bomba na rua. Né? O caminhão vem de longe buzinando, 50 metros, se ela não sai, ele passa por cima. Né? A gente tende a ficar assim. Mas ao mesmo tempo começou a acontecer o contrário, eu comecei a ficar com dificuldade em focar numa coisa aqui que eu estou fazendo, que está tocando a música na outra sala. Eu falo, não consigo. Comecei a não conseguir mais jogar as coisas para o colírio de fundo. Conversa em cruz, assim, né? Você conversando aqui, outros dois conversando assim, impossível. Assim. Eu paro, às vezes eu paro com essa atenção, estou ouvindo os dois aqui, e eu falo, não, peraí, troca de lugar, porque não está dando certo isso aqui. Né? Aí vocês vão vendo se sente alguma coisa parecida. Chego em casa na casa dos meus pais, lá para comer pizza domingo à noite. A vida inteira a gente conversava com a TV ligada. E às vezes nem estava prestando atenção. Agora não, eu não consigo mais. Se eu sento lá e começo a conversar, eu tenho que. Não, peraí, vou fazer o que tem. Aí vai comer lá na cozinha, eu tenho que voltar para a sala, tirar o som da TV, porque eu não consigo mais. E aí a gente vai procurar uma postura, eu vou só sofrer. Eu vou tentar fazer mais força para jogar mais pro fundo. Eu vou tentar olhar para mim e observar. Né? Ah, Outra coisa que está acontecendo é que está mais fácil memorizar música. Mas está precisando de menos tempo de ouvir um trecho e ele ficar girando na minha cabeça. Sem contar aquelas músicas que são feitas para isso, que já está tudo pensadinho, né? Para rodar o mais rápido possível. Porque isso sempre teve. Então tem coisas assim, se ouvir 15, 20, 30 segundos, danou-se, ela vai ficar horas aquele negócio girando lá. E não era assim. Demorava mais, eu precisava de mais exposições até que eu... Tá tocando aqui dentro agora. E agora eu não sei desligar. Né? Então tem esse tipo de coisa que está acontecendo. E a outra coisa que está acontecendo é que está mais difícil entrar em modo técnico. Então, como eu dou aula, é comum, e às vezes até para o trabalho, você tem que estudar uma música que não necessariamente faz parte do teu gosto. Então, são poucos músicos que conseguem fazer a carreira dele chegar de um jeito que você fala, só vou fazer o que eu gosto e vou dar uma banana que não interessa, eu não preciso. Né? São muito poucos. A maioria, uma hora, vai ter que estudar alguma coisa que você fala assim, putz, tira essa música. Poxa, vai. Né? E a gente fez isso a vida inteira, só que a gente fazia, a gente ligava o teórico e o técnico. Você ligava o técnico e se desligava emocionalmente. Você olhava, deixa eu olhar como é que é, e assim tá. E quanto mais você entende como funciona a música, mais rápido você saca as estruturas e você precisa ouvir menos vezes. Até saber o que fazer, até conseguir tocar a música, por exemplo. E aí começou, a partir de um certo tempo, já há alguns anos, começou a ficar difícil. Eu comecei a não conseguir mais separar o técnico, desligar essa parte aqui, né? A parte do cardíaco e até própria das ideias da música. E começou a ficar difícil. Eu falei, nossa, por que estudar essa música? Eu não consigo ouvir essa música. Eu não consigo. Ferrou, como é que eu vou fazer? Machuca, começava a incomodar. E eu via outras pessoas que não têm o tipo de informação que a gente tem aqui, também reagindo assim. Né? Os professores, tudo começou assim, nossa, mas... Ah, que música, né? Essa música é muito ruim, né? É mesmo. E agora, que a gente vai, né? Putz, meu. E não tem o que fazer. Mas começou a ficar cada vez mais difícil ignorar o que talvez possa ser a assinatura espiritual que a música traz, a tal da energia da música. Né? Talvez a gente esteja sentindo mais. Ao mesmo tempo, eu sei de pessoas que estão comentando comigo que sentem muito mais quando é bom, quando é gostoso, quando mexe com elas, do que antes também. Então, nossa, eu tenho um barato diferente assim, com a música que eu não tinha antes. Não sei se isso bate alguma coisa com a experiência de vocês. Essa é uma experiência que eu tenho por trabalhar com isso, que é o dia a dia, né? Vocês podem fazer a experiência aí, na próxima vez que soarem certas músicas que não batem com o seu gosto, ver o que está acontecendo, o que acontece. Oi?
Não, não. Ah, mais? Estou criticando mais a minha comentar. Onde a gente mora, lá na avenida, passa às vezes os carros tocando alguma música. É aquela passada que a música fica no meio desse assim, tempão.
Segundo.
Aquela frase fica aquilo ali. Eu nem conheço a música e fica.
Essa sim. Né? Isso é a música que passa lá. Mas deve ser esse tipo de batidão, que. Não, qualquer coisa que passar.
Parece que é sempre a mesma batida, porque quando a gente tá lá em cima, o som é assim, né? Tum, 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 tum.
É sempre assim. É a parte que chega lá em cima.
E às vezes vem a letra, que agora não estou lembrando nenhuma.
Às vezes é melhor nem lembrar.
A gente brinca, às vezes tá assim, aí o Felipe faz assim.
Desvestido, né? Um investimento para tirar por outra, né? Então era isso assim que eu queria trazer como. Tem mais gente né, procurando que nem eu estou procurando, né? Se observando. Tudo bem? Sem dúvidas? Maria?
Essa assinatura energética da música, agora, ela está relacionada com a intenção da pessoa ao fazer a música ou com alguma outra coisa, enfim, que se relaciona assim?
Ixi, isso aí dá para ir embora e não voltar tão cedo, né? Essa acho que é a pergunta mais... O que mais passou na minha cabeça a vida inteira, né? Que raio é a energia da música? Qual que é? Como é que é? Como é que eu fico sabendo qual que é? Você pode consultar o clarividente, se for o caso. Ele pode trazer outras informações. O que dá para fazer, que eu tento fazer sem ter essa ferramenta, é pensar como se ela fosse uma pessoa. Se essa música fosse uma pessoa, o que ela pensa? O que ela sente? O que ela fala? Porque a gente está acostumado a sentir a energia dos outros, a nossa, né? Com que clareza você é a minha, você é a minha? Com que clareza você é a do outro? Né? Então, eu me considero um ser neutro emocionalmente suficiente para me considerar um medidor neutro para poder falar, olha, essa energia da música é assim. Porque eu tenho meu gosto, eu tenho meu desgosto, eu tenho o que eu gosto, eu não gosto, isso interfere, né? Então, já passei muitas situações, e fora do dia a dia, né, que as pessoas às vezes rompem amizades por causa de gosto musical, mas mesmo em trabalhos espirituais, o cara pôr uma música, um falar, amei, funcionei, que uma beleza, outro falar assim, não consegui fazer nada. Porque essa música me impediu, eu não consegui fazer nada, e a música é uma só. Então, eu acho impossível a gente tentar qualquer tipo de especulação nesse sentido sem que a gente consiga entender o nosso filtro quando, na hora que a gente ouve a música. Não é só contar coisa. Enrola mais, né?
E às vezes até a gente mesmo ouve, dependendo do dia, ouve a mesma música e sente, percebe ela diferente.
Aí numa outra hora você ouve e fala assim, nossa, não aconteceu nada, né? Não deu nada. Não tinha nada ali, ou era eu que estava predisposto, ou não estava, estava mais lúcido, mais sensível, mais tapado, mais... É, a gente modula muito, né? Pode estar acontecendo também, a gente anotar, mas de músicas que você ouviu a tua vida inteira, que você fala assim, eu gosto dessa música. É xodó, sabe? Assim, que você guarda assim, e aí você começa a estranhar. Assim, mas por que eu estou estranhando ela agora? Ou contrário, a música que você deu a mínima a vida inteira, que nem era o meu caso, mas não deu a mínima. E agora eu falo, nossa, cara. A música não mudou, quem mudou foi eu. Talvez, se a coisa está acontecendo, essa aproximação de corpo físico com o espírito, o corpo físico está pegando regiões emocionais nossas que não pegava antes, e aí muda toda a tua leitura que você faz, faz mais sentido diferente. Uma que tinha um traço que a gente nem pegava, agora está pegando, ou o contrário, né? Essa aqui que a gente ouviu, curiosidade sobre ela, né? Ela foi uma parceria com o David Bowie, deles. A versão que a gente ouve no rádio, ela é quase uma versão de demonstração, a demo. Ela não foi finalizada. A vida inteira eu ouvi ela parte do meio, assim, ela parecia uma colagem, assim, meio sem pé nem cabeça. Como é que eles entraram aqui? Como é que eles saíram daqui? Comparado com outros que eu conheço, que parecia muito mais bem acabado, eu sempre achei ela muito esquisita. Eu falei, nossa, essa música tá... Não consigo gostar do meu pé. Eu achava...
Preferia do Vanilla Ice.
Então, aí você falou,
não, pode, eu tô
falando. E dançou, né? Dançou. E... Aí eu fui ver entrevistas e documentários, o cara falou assim, não, realmente ela ficou meio inacabada mesmo. O cara ainda legendou o dub-dub lá o tempo todo, né? Eu falei, não vai dar pra tirar isso aí, deixa o dub-dub aí. Metade da letra, ele não foi, nem terminou a letra. Aquele dub-dub é a parte que o cara fica cantarolando até ele saber o que ele vai falar ali. Aí ficou assim mesmo, né? Então...
Existe um conflito, né, também entre o Queen e o David Bowie, né? Uma época na Inglaterra. E não era um conflito entre eles, mas que eles queriam falar quem que era o mais original, em termos daquele tipo de linguagem visual que o David Bowie usava. Porque o Queen era muito parecido no começo, usava aquela coisa meio glitter, meio roupa fantasiosa e tal. Então eu ficava sempre assim, mas quem foi o primeiro que trouxe isso e tal, não sei o que lá. Então parece que em parte essa música foi criada, foi uma forma deles se juntarem. Nossa. E você vê como é engraçado, né? Eles se juntaram e fizeram a música para dar um fim nisso, falou, meu... Porta, ou velho, deixa o saco.
Já tinha passado a época.
O Fred Mercury falando sobre isso na entrevista, achei até engraçado, porque eu sempre achei estranho essa parceria de dois. que eu achava meio...
Improvável, né?
É, um filme diferente e tal, né? Mas visualmente era muito parecido. Não sei se chegou já a ver alguma coisa desse. Do Queen, do início, sim, né? Do zerão deles lá. Era muito... Fred Merkel, principalmente, né?
Sim.
Era muito diferente, digamos assim.
É, não sabia que tinha, rolava essa pressãozinha assim.
É, né? Um meio musical ali, né? Aquela coisa meio...
Todo mundo se encontrando, né? É. Depois ele se encontrou, né? É. O visual dele. Esse show aí, eles estavam um mês de férias, sem, estavam totalmente enferrujados. Ele falou assim, esse show aí, a gente estava meio mais ou menos, né? Então dá para ter uma ideia do que acontece quando a banda está, se ela está assim enferrujada, eles falam assim, esse show não foi legal, não. Eu conheço outros shows que você fala, nossa, esse aqui realmente, putz grila, né? E dá para ver a diferença da força que a música ganha quando é tocada ao vivo comum, sem toda aquela produção que ficou mais característica a partir dos anos 80. Né? É assim que a música soa, na ideia deles. Assim. Aí vem o produtor e fala, não, vamos trocar o time, assim, aí a coisa começa a mudar. Mas isso aí, se eu perguntar, eu não tive. Tudo bem? Podemos fazer uma prática?
Sempre tinha anotador, né? Porque ele dá uma...
É, então. Mas eu achei que eu já tinha tirado, né? Acho que é algo mais radical, né? Assim. Thank you.
lembrando que ele é matéria do planeta. Cada átomo do nosso corpo tem origem no planeta.
Falar com uma parte de você.
aparência, ou eles estão querendo falar com outra parte de nós.
Trazer uma sensação de vida diferente.
A sensação de vida do corpo. pode compartilhar isso que você sente ser. Toca e é tocado pelo mais profundo de quem está à sua volta. Tudo bem? Deu para fazer? Recadinhos de calendários.
Semana que vem acho que é o curso, né, do Cabral, se não me engano, de toda a evidência.
Semana que vem a palestra.
Palestra com ele dia 10. Normal.
Dia 17,
você. Sou eu, né?
É o Thiago. Você vai falar alguma coisa? Não. É agora.
Não, tá bom. Deixa eu primeiro. Deixa eu começar agora. Tá gastoso.
Gastoso. Dia 24 eu tenho o curso de evidência.
11. Não, dia 11.
Dia 11,
é um domingo só o curso.
Depois eu aqui. Depois da palestra.
Isso. Tá.
Mais informações no site?
Mais informações no site. E aí, qualquer coisa vocês pegam, fazem inscrição ou com um garoto sorridente ali, ou com aquela figura ali atrás.
Também está sorridente.
Também está sorridente.
Tudo bem? Obrigado por vocês terem vindo hoje aqui. Muito obrigado.
E o curso, você vai fazer quanto?
É,
desculpa,
era
pra falar. Né?
Eu
acho que é um tema que, cara, que putz, caberia um curso bem.
Dá. Tem coisa. Tem coisa. Havendo interesse, a gente volta.
Tem algum nome esse curso? Só pra saber. Música e espiritualidade, espiritualidade e música.
É, todo curso vai ter dificuldade nesse
curso. Juntando música e espiritualidade. Musicalidade, sei lá, qualquer coisa assim.
Difícil. Não, no último, o nome é sempre uma coisa que tem que montar. Material já tem bastante, assim. Né? É, dá pra conversar sobre muitas coisas que a gente passa voando assim por cima. Dá pra entrar em outros aspectos essenciais do o que é a música no sentido mais íntimo, dos elementos dela, do tom, do tempo, como é que aquilo é a gente ao mesmo tempo e não é. Vamos ver. A gente pode fazer mais uma palestra. Beleza? Obrigado. Boa noite.
Musiquinha
de fundo? Para a saída?
Você vai se mostrar aí depois.